Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco o João Santa Rita nesta quinta-feira, 8 de janeiro. É o dia da fundação do partido mais velho da África subsaariana, o Congresso Nacional Africano da África do Sul. Foi fundado neste dia em 1912. Hoje aqui em Washington, frio de rachar. Lá fora, menos 7 graus. 7 graus abaixo de zero, portanto. Oh, e chegou, estivemos com 11 graus negativos esta manhã. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, aqui no quentinho do Estúdio 8, onde na produção está a Doris Dotson. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Autoridades francesas identificam dois irmãos pelo ataque terrorista de Paris. Indonésia intensifica operações pelas caixas negras do avião que desapareceu em dezembro. Nos primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola, ativistas planeiam manifestação em Cabinda. Dizem que a repressão continua a todos os níveis.
A governação em Cabinda é uma governação mafiosa, onde se escondem interesses de terceiros poderosos, tiram tudo e não deixam nada.
O Lubango, à espera de novas estações de rádio privadas.
Fosse só da nossa parte, já estaria no ar. Já o estúdio que nós montamos está pronto para estarmos entrando no ar. Temos jornalistas, temos máquinas, temos tudo. Portanto, só estamos à espera que nos deem uma licença.
E vamos também falar de documentos, quer certificados. Eles estão à venda nas ruas de Luanda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Os irmãos Sherif e Said Kouachi, suspeitos de matarem 12 pessoas no ataque terrorista de ontem contra o semanário Charlie Hebdo, estão cercados numa casa na cidade de Crépy-en-Valois, a cerca de 60 quilómetros de Paris, no norte da França. A informação é da imprensa francesa. Em entrevista à rádio francesa RTL, hoje o primeiro-ministro Manuel Valls disse que os dois suspeitos eram conhecidos dos serviços de inteligência. Descreveu a sua atuação como soldados. Agora, disse Valls, a França enfrenta uma ameaça terrorista sem precedentes. As autoridades declararam hoje dia de luto nacional e a bandeira nacional esteve a meia haste nos edifícios públicos, sendo que às 12 horas locais o país respeitou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado.
As autoridades indonésias estão a intensificar os seus esforços para tentarem levantar do fundo do mar a cauda do avião da Air Asia que se despenhou no mar de Java no passado dia 28 de dezembro. Mergulhadores de unidades de elite do exército indonésio estiveram hoje envolvidos nas operações que visam recuperar as chamadas caixas negras do avião que registram o funcionamento do mesmo e gravam as conversas dos pilotos. As caixas negras estão localizadas na cauda do avião, que desapareceu no mar de Java, quando viajava entre a cidade indonésia de Surabaya para Singapura com 162 pessoas a bordo. Até agora só foram recuperados 43 corpos. As autoridades esperam que mais corpos estejam nos destroços do avião localizados no fundo do mar.
Caiu o número de americanos que solicitaram o subsídio de desemprego na semana passada, o que é considerado como o mais recente sinal de que a economia dos Estados Unidos está em franco crescimento. O governo disse que 294 mil trabalhadores pediram o subsídio de desemprego, ou seja, 4 mil a menos do que na semana anterior. Os pedidos de subsídio de desemprego têm estado abaixo dos 300 mil por semana desde setembro, como indicação de que os empregadores têm contratado mais e despedido menos. Após anos de um crescimento irregular da economia no sexto ano do seu mandato, o presidente Barack Obama disse há dias que a economia do país registra agora o mais robusto crescimento do mundo.
Um ataque cibernético atingiu vários sites do governo alemão hoje, antes de uma reunião agitada entre o primeiro-ministro da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, e a chanceler alemã Angela Merkel. Um grupo que se autodenominou Cyber Berkut anunciou hoje estar por trás do bloqueio do site da chanceler e do parlamento alemão. Os hackers exigiram que Berlim corte relações com o governo da Ucrânia. Os sites atacados estiveram fora do ar pelo menos durante uma hora. Angela Merkel e Arseniy Yatsenyuk devem abordar questões de segurança e ajuda económica alemã à Ucrânia.
O presidente Barack Obama viaja hoje para Phoenix, no Arizona, onde vai iniciar uma série de contactos e debates sobre propostas que pretende apresentar no seu discurso anual sobre o Estado da União perante o Congresso no final do mês de janeiro. Obama falará sobre os seus planos para ajudar os cidadãos a ter acesso à casa própria.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Cabinda, ativistas dizem estar a planear uma manifestação no próximo mês para protestar contra que alegam ser a má governação do território e a repressão dos seus cidadãos. Manuel José.
O coordenador do grupo de ativistas cívicos de Cabinda, Marcos Mavungo, disse à Voz da América que estão saturados com o tipo de governação que é levada a cabo em Cabinda pelo elenco de Aldina de Lomba Catembo. O grupo contabilizou nos últimos 3 anos 18 pessoas assassinadas e mais de 60 ativistas cívicos detidos arbitrariamente. Mavungo diz que tudo o que se fala na televisão sobre Cabinda são meras declarações de intenções dos governantes que, em seu entender, executam uma governação mafiosa.
Que haveria água em Cabinda, haveria energia, haveria um porto de águas profundas, haveria um parque industrial e haveria as condições sanitárias, físicas e psicológicas das populações. São situações que não passam de declaração de intenções e que não se verificam. A governação em Cabinda é uma governação mafiosa, onde se escondem interesses de terceiros poderosos que vão simplesmente explorando Cabinda, sucando o petróleo, utilizando a mão de obra que assim tiram tudo e não deixam nada.
Mavungo diz que qualquer um que queira reivindicar algo é perseguido e até morto. Os números são assustadores.
Instaurou-se uma perseguição sistemática a todos aqueles que quisessem questionar. Muitos ativistas foram presos e hoje estamos aqui com um excessivo despotismo feudal que não permite questionar terceiros poderosos explorarem cada vez mais este território. São mais ou menos, nesses últimos 3 anos, 18 assassinatos confirmados, 2 senhoras violadas e 64 detenções arbitrárias. Pelo menos 14 foram detidos sob o pretexto de estarem ligados a seitas de igrejas ilegais.
Por isso, os ativistas preparam para fevereiro uma marcha de protesto contra a governação de Cabinda.
Vamos decretar uma marcha. Vamos decretar uma marcha em como exigir que o governo ponha transparência nos fundos do Estado, na coisa pública.
Alexandre Kuanga, ativista cívico de Cabinda, que garante uma marcha no princípio de fevereiro contra a governação de Aldina Catembo, a governadora de Cabinda, que se mostrou uma vez mais indisponível para reagir a este facto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E vamos agora falar de um problema de que se queixam muito os angolanos, a falta de jornais e rádios independentes, no ano em que estão praticamente anunciados o encerramento de algumas publicações em Luanda. Na Huila, estão a ser anunciados para 2015 a abertura de novas rádios privadas. Teodoro Albano.
Devem ser ao todo 4 estações de rádio, projetos alguns dos quais que aguardam faz tempo licenças para emissão. Entre as prováveis rádios privadas está aquela que deverá denominar-se Rádio Maranata, que terá programação de cariz religiosa da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, IESA.
Fosse só da nossa parte, já estaria no ar. Já um estúdio que nós montamos está pronto para estar no entrar no ar. Temos jornalistas, temos máquinas, temos tudo. Portanto, só estamos à espera que nos deem uma licença e estaremos no ar. Tanto mais que obtemos a garantia do próprio Sr. Presidente da República. Recebemos essa garantia. Portanto, uma vez obtida a garantia do Chefe de Estado, não vemos que haja dificuldade que o Ministério não nos dê essa licença.
O Presidente da IESA, Pastor Denis Eurico. O governo local admite sem citar quais a abertura em 2015 de 4 novas estações radiofónicas e 3 revistas. A diretora provincial da comunicação social, Rosa Gonçalves, vê no hipotético surgimento dos novos meios de difusão massiva como forma de trazer competitividade ao mercado da mídia.
Em carteira há mais 4 rádios para abrir, há 3 revistas. É muito bom sinal e é bom para poder haver esta competitividade, para poder haver preocupação ainda mais de fazer mais e melhor.
Na fila de espera, aguardando a licença para a emissão, a Voz da América sabe que constam, para além da Rádio Maranata, a Rádio Eclésia e a Rádio Mais do Grupo Média Nova. A Rádio 2000, única privada a emitir há mais de 20 anos, é a concorrente da emissora local da Rádio Oficial, que transmite a maior parte dos canais da Rádio Nacional de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora vamos para Luanda. No início do ano, por razões de emprego e matrículas nas escolas, vários cidadãos procuram os serviços administrativos para tratarem de documentos. Quando não vêem resolvido o seu problema, recorrem à rua, a vias ilegais. No Pau Grande, uma localidade do município do Cazenga, por exemplo, há documentos ilegais, como atestados médicos, registros criminais, cartões de vacina, passaportes, certificados de habilitações, entre outros. Toda a história com o Coque Mukuta.
Nesta época, as equipas que fabricam documentos falsos desdobram-se por toda a cidade de Luanda. A Voz da América sabe, por exemplo, que frente ao posto de saúde dos Angudós foi criado um piquete dentro de um quintal para emitir atestados médicos e cartões de vacinas falsos por apenas 1000 kwanzas. Esta prática já é do conhecimento da direção do hospital. A Voz da América falou ao telefone com um jovem que apenas identifica-se por Biznante, que conhece a prática dos documentos falsos no Pau Grande, conta como tudo acontece.
Tudo se pode tratar. Estado médico, os criminais, cartão de vacina. Eles só trabalham dois. Isso pode ficar muito barato. Pode ser 5, 4, 3 mil. A polícia nunca foi lá, porque a polícia lhes ia trabalhar normalmente.
Por quê?
É tipo algo ilegal, tá vendo? Nunca lhes viu eles aí no Pau Grande lá da escola. Ele nunca vai na frente da administração do Cazenga. O naval, quando entra, não anda ligeiros aí fora. Eles ficam frente à administração. Não, na administração, depois da administração, eles ficam todos aí.
Já o professor Agatângelo Eduardo, da Comissão Técnica das Inscrições para Vagas na Universidade Agostinho Neto, desincentiva e diz que a entidade tem métodos para descobrir os documentos falsos.
Nós conseguirmos identificar, naturalmente impedimos a inscrição. Agora, o tratamento disso depois é de cada um tem que fazer o seu papel, né? Já não é do nosso nível. Aqui existe polícia, inclusive. É responsabilidade dos órgãos de investigação criminal. A universidade vela pelo cumprimento das normas que são estabelecidas para o procedimento de inscrição. Se não estiverem cumpridas, não são inscritos.
De recordar que em Luanda, em quase todas as administrações, encontram-se pessoas que se oferecem para ajudar as pessoas a obterem os documentos devido à burocracia existente, mas acabam por emitir documentos falsos. Até agora, as autoridades não se pronunciaram sobre as medidas que têm tomado. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora para Malanje, onde as autoridades avisam que os agentes da polícia e funcionários do Ministério do Interior não podem ser maus pais e, muito menos, estarem envolvidos em casos de violência doméstica. E violência doméstica não é só agressão física. O Isaías Soares diz-nos que o aviso foi feito depois de ter sido revelado que a maioria dos casos de violência doméstica que chegam aos centros de aconselhamento da Direção Provincial da Família e Promoção da Mulher e na Sala de Família do Tribunal Provincial de Malanje envolvem agentes da Polícia Nacional e outros membros do Ministério do Interior. Isaías.
O delegado do Ministério do Interior na região, comissário António José Bernardo, alertou recentemente numa parada policial que os infratores não merecem para a corporação.
Não podemos ter práticas negativas, antissociais. Um pai que não cuida do filho é antissocial. Um pai que não sabe a quantas vai o filho, a que horas o filho recolhe para casa, com quem anda o filho, se o filho está a drogar-se ou não, é mau pai. Não pode ser polícia, nem membro do Ministério do Interior. Vamos ajudar a sociedade a desenvolver-se no sentido positivo, na criação do homem exemplar, e dos angolanos que podem agarrar o barco da condução do nosso país.
O também comandante provincial da Polícia Nacional disse que os comportamentos negligentes de alguns pais pertencentes ao setor da segurança e ordem interna contribuem para a criação do exército de marginais.
Não é correto que entre os membros do Ministério do Interior hajam pessoas que promovam desintegração familiar e social e constituam também exércitos de delinquentes. Que moral teremos nós? Ou se somos próprios, nós próprios, a constituir delinquentes, pergunto, que moral teremos nós para combater delinquentes? Nós orientamos o Gabinete de Moral e Cívica para acompanhar de perto, milimetricamente, esta questão. E aquele policial, aquele elemento do Ministério do Interior, seja homem ou mulher, que abandonar infantes e desobstruir famílias vai ser responsabilizado criminalmente.
Os casos de violência doméstica mais relevantes nas diferentes famílias em Malanje no ano passado identificaram-se com o abandono do lar, falta de prestação de alimentos, abortos criminais, ameaças de morte, agressões físicas e com arma branca e ofensas corporais, revela um relatório da Direção Provincial da Família e Promoção da Mulher. Em 2014, das ocorrências registradas pela referida direção, 680 foram encaminhados para o Ministério Público e 116 para a Direção Provincial de Investigação Criminal. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
João Santa Rita, na apresentação desta primeira meia hora da Voz da América, é uma emissão de hora e meia. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o jornalista Makuta Nkondo. Hoje, aqui na Voz da América, vamos continuar a dar uma volta pelo Kwanza Sul e hoje vamos até ao Quirimbo, município do Quilenda. A vila está isolada, não há rede de telemóvel, as estradas são péssimas. Fernando Caetano.
A localidade não dista muito da sede da vila de Quilenda. São cerca de 15 quilômetros, mas a estrada está totalmente degradada e Quirimbo encontra-se totalmente isolada e abandonada. Se a estrada é apontada por alguns como um problema do momento devido à falta de acesso a vários bens e serviços para a região, outros enfrentam o isolamento por falta de comunicação. No Quirimbo, a comunicação é praticamente inexistente e os utentes de telemóveis têm de percorrer cerca de 8 quilômetros para terem acesso à rede. Jovens, professores, enfermeiros e profissionais de outras áreas ali colocados pedem uma maior atenção do governo. Carlos Manuel pede por antenas de comunicação. O município de Quilenda diz que está a 30 quilômetros da cidade da Gabela, mas para se chegar àquela localidade há que vencer 30 quilômetros de uma estrada esburacada. São cerca de 3 horas de viagem. Para o jovem Martins, há necessidade de obras para que os meios de transporte cheguem a Quirimbo, porque por agora só com motos. Nós sentimos bastante a falta de bens de primeira necessidade, que os poucos que chegam até cá só através de viaturas todo terreno e pouquíssimas vezes sustenta o jovem. A população de Quirimbo clama por táxis que ligam o município à cidade da Gabela e à vila da Quilenda. Uma das grandes preocupações prende-se com as condições em que é consumido o peixe que chega com muitas dificuldades à comuna. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sonda.
Na página desportiva, vamos começar com o CANA 2015 com os Tubarões Azuis, a seleção de Cabo Verde, a única dos Palopas que vai estar presente. Os Tubarões Azuis partem de Lisboa para o Senegal amanhã, sexta-feira, e no sábado disputam um jogo de preparação com a República Democrática do Congo, que faz parte do seu grupo. Ontem, em Lisboa, Cabo Verde empatou com a Guiné Equatorial, o anfitrião do torneio, num jogo que decorreu à porta fechada. Cabo Verde falhou um penalti, e uma má notícia é que o avançado Giannini saiu lesionado. Vamos a ver se recupera. Cabo Verde, recorde, estreia-se a 18 deste mês no Campeonato das Nações Africanas frente à Tunísia. Três dias depois, defronta novamente a República Democrática do Congo e termina a fase de grupos frente à Zâmbia. O ministro dos Esportes da Guiné Equatorial reafirmou, entretanto, que o país vai estar pronto para receber a Taça das Nações Africanas. A Guiné Equatorial, recorde-se, foi chamada a substituir Marrocos, que se recusou à última hora de receber a competição devido à epidemia de ébola. A Guiné Equatorial já participou na organização de uma edição do CANA, foi em 2012, mas em conjunto com o Gabão. A Taça das Nações Africanas significa, claro está, que muitos clubes europeus em plena competição vão perder alguns dos seus jogadores. Um deles é o Sporting de Portugal, que vai perder dois jogadores, um deles para a seleção de Cabo Verde, Eldon. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Temos duas baixas que pela competição, pela CAN que vai começar. Portanto, sabíamos que isto poderia acontecer. Sabemos que à partida, no mínimo, serão 7 jogos sem esses dois jogadores. E teremos que, dentro do plantel que temos, arranjar as alternativas. Neste caso, vocês sabem quais são, para os jogos que se avizinham. Desde o princípio da época, sendo um clube da nossa dimensão, nós temos que encarar todas as provas.
Era Marco Silva, treinador do Sporting, que ontem se qualificou para as meias finais da Taça de Portugal, ao bater o Famalicão por 4-0. Continuamos com o futebol. Na vizinha Espanha, Real Madrid, que parecia imparável, imbatível, sofreu ontem a sua terceira derrota consecutiva. Perdeu com o Atlético de Madrid por 2-0, primeira mão de uma eliminatória da Taça do Rei, a Taça de Espanha. Real Madrid já vinha de duas derrotas, uma num amigável com o Milão, vá lá, essa não conta, portanto, e outra no fim de semana frente ao Valência para o campeonato. Não há crise, não há maca, diz o treinador Carlo Ancelotti. Segunda mão é na próxima semana, Real tem que ganhar por 3-0, caso contrário, hasta la vista, baby. No Barcelona, entretanto, o presidente Josep Maria Bartolomeu antecipou eleições para os órgãos de comando do clube, refletindo a tensão e crise que se vive no Barcelona e que resultou já na demissão do diretor desportivo Andoni Zubizarreta e do seu vice Carles Puyols. Bartolomeu disse que não há desentendimentos entre Lionel Messi e o treinador Luis Enrique, como tem sido afirmado nos meios de informação. Ontem, numa conferência de imprensa, Luis Enrique recusou-se a falar de possíveis desentendimentos com Messi, afirmando que assuntos internos da equipa ficam no balneário. Boa política, mas isso não quer dizer que não haja problemas. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem: Denver 93, Orlando 90, Sacramento 104, Oklahoma 83. As duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. O Clippers bateu o Lakers 114-89. O Phoenix foi até a Minnesota ganhar 113-111. E o Golden State bateu o Indiana 117-102. E E vamos agora para São Tomé e para um fenómeno meteorológico conhecido no país como a bruma seca. Provoca uma onda de poeira. Oscar Medeiros.
De acordo com os meteorologistas, a nuvem de poeira é proveniente do deserto de Sara.
Este fenómeno é provocado porque é uma deslocação da zona de convergência intertropical para o sul e uma entrada do anticiclone dos Açores para o continente africano vai provocar o vento chamado Harmattan, que vem de nordeste. Como o anticiclone entra para o deserto de Sara, vai fazer com que a poeira desloque para o Golfo da Guiné.
Segundo os meteorologistas, todos os países da região de África Central estão nesta altura afetados pela bruma seca e o risco para a navegação aérea e marítima é grande.
A 2 mil metros há a dificuldade de se ver os objetos e para a aviação constitui perigo. Com a visibilidade reduzida pode pôr em risco a aterragem e descolagem das aeronaves.
Os técnicos do Instituto de Meteorologia estão atentos à evolução da situação e a Capitania dos Portos aconselha os pescadores artesanais a evitarem a faina enquanto durar o fenómeno.
Alertamos os pescadores sobre o risco de fazerem a pesca de curico, particularmente nesse período. É complicado porque essa neblina retira toda a visibilidade dos pescadores e o risco é muito grande porque a distância mais curta que temos e os pescadores não conseguem avistar a terra.
Enquanto não passa a bruma seca, é grande a hipótese de desaparecimento dos pescadores, sobretudo em São Tomé e Príncipe, onde as embarcações de pesca são artesanais e sem qualquer equipamento de orientação. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar. É um fenómeno que também se dá noutros arquipélagos, como, por exemplo, em Cabo Verde. Estamos aqui em Washington com 12 horas 26 minutos e meio. Estamos a aproximar, portanto, das 12 horas e 30 minutos, hora em que vai entrar aqui de serviço hoje o Paulo Oliveira para apresentar a última hora da nossa emissão, a segunda e a terceira meia hora. Chamamos desde já a atenção. Vamos ter as últimas de Moçambique e vamos ter mais reportagens sobre o que se passa no mundo. Vamos, portanto, isso na nossa segunda meia hora de emissão com o Paulo Oliveira. Eu vou-me despedir aqui neste dia de muito frio aqui em Washington e vamos ficar com música bonita, música de Cuba, Buena Vista Social Club, El Carretero.
Y muy guajita, alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor.
A caballo vamos pa'l monte. Yo trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, que bam, yo bam. Trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar. Y si lo llego a lograr, bam, bam, seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Thank you.
São 12 horas e 30 minutos aqui em 8 de janeiro de 2015. Emissão da Voz da América a partir de Washington, onde a temperatura é hoje de 8 graus Celsius negativos. Na apresentação, o Paulo Oliveira. Na produção, a Doris Dodson. Na técnica, o Rashad Smith. Títulos das notícias internacionais. Dois indivíduos suspeitos do ataque terrorista ontem em Paris encontram-se cercados. Autoridades indonésias intensificam buscas. A emissão pode ser sintonizada em frequência modulada em Moçambique através da Top Rádio do Maputo, a Rádio Pax da Beira, a Nova Rádio Paz de Calimândia, a Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijiquitim. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook e do Instagram, e podem ter a nossa página no telemóvel através de m.voaportugues.com.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde a Comissão Permanente da Assembleia da República reiterou que a cerimónia de posse dos deputados eleitos a 15 de outubro terá lugar na próxima segunda-feira, o dia 12, não obstante as ameaças da Renamo de boicotar o evento. A cerimónia será dirigida pelo Presidente da República, Armando Guebuza, e pelo Presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito. Detalhes com a Ana Guedes.
Um comunicado de imprensa emitido pela Presidência da República Moçambicana confirma que a sessão de abertura da 8ª Legislatura vai ter lugar na próxima segunda-feira. A Assembleia da República será composta por 144 deputados da Frelimo, que é a bancada maioritária, 89 deputados da Renamo e 17 do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, estes dois últimos na oposição. Entretanto, a Renamo reiterou que vai boicotar a tomada de posse dos deputados da Assembleia da República. Ontem, os membros da Renamo eleitos para as 10 Assembleias Provinciais não estiveram presentes na cerimónia de tomada de posse. Esta ausência impediu, assim, a eleição dos presidentes das Assembleias Provinciais e membros das Comissões Provinciais por falta de quórum da Zambésia, Sofala e Tete, onde a Renamo detém a maioria dos assentos. Entretanto, em artigo publicado no jornal O País, hoje, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Simbana, acusa a Renamo de confronto com a lei, por boicotar a investidura nas Assembleias Provinciais, considerando que o partido deve defender as suas posições nas instituições apropriadas. Uma atitude de confronto, diz, de incumprimento da lei, não pode sustentar uma luta política, muito menos contribui para a paz. Tomando posse, a Renamo criaria as condições necessárias para discutir nos locais adequados as suas posições, ao invés de se aproveitar do desconhecimento que as pessoas têm da lei, escreve Timbana. O bastonário da Ordem está a Renamo a assumir um papel de catalisador do Estado de Direito, promovendo nas comunidades a cultura do cumprimento da lei. Na carta, o bastonário critica também o acórdão do Conselho Constitucional, o CC, que declarou em dezembro a Frelimo e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, vencedores das eleições gerais de 15 de outubro último, acusando o órgão de ter passado por cima das irregularidades verificadas no processo. Quando leio o acórdão do CC, bem assim como o voto vencido, vejo que a cultura de passar por cima da lei atinge órgãos insuspeitos, como o próprio Conselho Constitucional, que passou por cima das irregularidades detectadas e não faz um exame crítico e claro ao que constatou, conclui o bastonário da Ordem dos Advogados Moçambicanos, Tomás Timbana.
Obrigado, Ana Guedes. O movimento da Frente Democrática de Casamance insta as novas autoridades políticas e militares da Guiné-Bissau a empreender mecanismos de reaproximação entre os povos. A mensagem vem do quartel-general de Salif Sadio, para quem seria uma atitude importante apagar os graves erros cometidos no passado por certas autoridades da Guiné-Bissau contra o Casamance. Este é o tema do terceiro e último trabalho de Lassana Kassama.
O líder do movimento da Frente Democrática de Casamance, num tom de consternação, não teve rodeios para dizer, citamos, que estes mesmos dirigentes esqueceram o quanto o povo de Casamance se bateu durante a luta pela independência ao lado do povo guineense. Esqueceram-se também que durante o conflito político-militar de 7 de junho de 1998, muitos casamancenses perderam a vida e sangue para salvar a Guiné-Bissau da ocupação estrangeira. E mais, acrescentou Salif Sayou, certas autoridades guineenses perderam de vista que durante a luta de libertação nacional, muitas bases militares do PAIGC se encontravam em Casamance, mesmo perto da atual capital de Guinjor. Estávamos ainda a citar as palavras do líder do MFDC, Salif Sayou. Seja como for, adianta que ainda há tempo para corrigir tudo isso.
Je n'ai pas dit au Bissau guinéen de venir nous aider à faire la guerre au Sénégal.
Nós não pedimos que os guineenses venham nos ajudar a fazer a guerra contra o Senegal. Mas as novas autoridades políticas têm, sobretudo, de ver a oportunidade e a sorte de ajudar a Guiné-Bissau a pagar os erros cometidos no passado pelos seus antigos dirigentes.
E o que é preciso fazer para a correção dos citados erros? Foi o que perguntei de novo ao chefe da rebelião em Casamance.
Bom, mas eu lhe direi para de força.
Não posso dizer o que devem ou não fazer. Só sei que os laços parentescos entre os dois povos é inabalável. Contudo, para não fustigar a geração futura, seria importante que as novas autoridades reponham a confiança outrora existente entre os guineenses e os casamanceses. Lembro, por exemplo, quando em 2006 os militares guineenses e senegaleses atacaram o campo de refugiados nas frentes tabancas de Casamance e incendiaram as suas casas. Isto foi simplesmente condenado e muito
grave.
Isto foi na Baraca Mandioca, não é?
Não. A tabanca chama-se Sunkutoto, além de outras localidades que foram alvos de investida militar guineense e os seus aliados. Uma operação em que destruíram habitações e espancaram muitos dos nossos concidadãos que tinham se refugiado para a Guiné-Bissau e que, graças a Deus, muitos deles conseguiram se escapar.
Entretanto, sobre as negociações em curso com o governo do Senegal, negociações essas a decorrer em Roma, capital italiana, sob auspícios da comunidade de Santo Egido, o chefe do movimento da Frente Democrática de Casamance reconhece a vontade das partes e os esforços da mediação. Mas adverte o seguinte:
nós estamos em train de observar o movimento de Frente Democrática de Casamance.
Com a concordância de Dakar a iniciar as negociações conosco em Roma, através da mediação da comunidade de Santo Egido, decidimos declarar o cessar-fogo unilateral, por forma a dar abertura e confiança nas negociações. Resta, no entanto, esperar se o Senegal vai continuar a respeitar o seu engajamento nas negociações. Caso contrário, as nossas bazucas estão cá.
Dando cá contrário, as bazucas estão lá.
Em face deste cenário diplomático, Salif Sayou afirma que todas as eventuais negociações que estarão a decorrer na outra parte, que não sejam sob a mediação da comunidade de Santo Egido, não engajam o MFDC. Portanto, não passam de blefe. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para São Tomé, onde a Capitania dos Portos aconselhou os pescadores artesanais a não irem para a faina enquanto durar a neblina que afeta a região da África Central. Os detalhes aqui com o correspondente Oscar Medeiros.
Há quatro dias que a atmosfera do arquipélago de São Tomé e Príncipe está afetada pelo fenómeno conhecido por bruma seca. De acordo com os meteorologistas, a nuvem de poeira é proveniente do deserto de Sara.
Este fenómeno é provocado porque uma deslocação da zona de convergência intertropical para o sul e uma entrada do anticiclone dos Açores para o continente africano vai provocar o vento chamado Armatan, que vem de nordeste. Como o anticiclone entra para o deserto de Sara, vai fazer com que a poeira desloque para o Golfo da Guiné.
Segundo os meteorologistas, todos os países da região de África Central estão nesta altura afetados pela bruma seca e o risco para a navegação aérea e marítima é grande.
A 2 mil metros há a dificuldade de se ver os objetos e para a aviação constitui perigo. Com a visibilidade reduzida pode pôr em risco a aterragem e descolagem das aeronaves.
Os técnicos do Instituto de Meteorologia estão atentos à evolução da situação e a Capitania dos Portos aconselha os pescadores artesanais a evitarem a faina enquanto durar o fenómeno.
Alertamos os pescadores sobre o risco de fazerem a pesca de curico, particularmente nesse período. É complicado porque essa neblina retira toda a visibilidade dos pescadores e o risco é muito grande porque a distância mais curta que temos e os pescadores não conseguem avistar a terra.
Enquanto não passa a bruma seca, é grande a hipótese de desaparecimento de pescadores, sobretudo em São Tomé e Príncipe, onde as embarcações de pesca são artesanais e sem qualquer equipamento de orientação. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. Quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2015. A administração norte-americana terminou o ano de 2014 libertando mais alguns dos detidos da base de Guantánamo, em Cuba. A 30 de dezembro, o Pentágono anunciou que 13 iemenitas e 2 tunisinos tinham sido transportados para o Cazaquistão, que os aceitou receber. Resta agora saber se o presidente Barack Obama será capaz de realizar o objetivo de encerrar aquela prisão nos últimos 2 anos de mandato. Os detalhes com o João Santa Rita.
Com a transferência de 5 presos para o Cazaquistão, a administração Obama terminou o ano de 2014 com a transferência total de 28 presos de Guantánamo, o maior número desde 2009. Quando interrogado esta semana sobre se o governo está a acelerar as transferências dos presos, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, afirmou:
I can tell you that it continues to be an important priority of this administration to ultimately transfer all of the detainees out of Guantánamo.
Posso lhe dizer que continua a ser uma prioridade importante para esta administração transferir todos os detidos para fora de Guantánamo.
Desde que tomou posse em 2009, Obama nunca cedeu na sua promessa de encerrar a prisão. Num discurso feito em 2013 na Universidade de Defesa Nacional, o presidente descreveu a prisão como um símbolo em redor do mundo de uma América que viola os preceitos do primado da lei.
Given my administration's relentless pursuit of Al-Qaeda's leadership, there is no justification beyond politics.
Tendo em conta a perseguição sem trégua da liderança da Al-Qaeda por parte do meu governo, não há qualquer justificação para além de meras questões políticas que nos impeçam de encerrar o complexo que nunca deveria ter sido aberto.
Enquanto os Estados Unidos tentam encontrar um lugar para transferir metade dos 127 presos ainda em Guantánamo, que podem ser libertados, um dos principais obstáculos é a legislação de 2010 que proíbe a transferência desses presos para o território dos Estados Unidos. Matthew Levitt, um especialista em contra-terrorismo no Instituto de Política do Próximo Oriente, disse que a questão dos presos de Guantánamo em território americano foi algo politizado desde o princípio.
I think the court system is capable. I think that our prison system is capable. I don't think it would put Americans at any more risk than we are now.
Penso que os nossos tribunais são capazes de lidar com isso, que o nosso sistema prisional tem capacidade de lidar com isso. Não penso que a presença desses presos em território americano implica mais risco para os americanos. A questão transformou-se numa questão meramente política.
Em última análise, poderá ser algo difícil manter a prisão de Guantánamo aberta, ao mesmo tempo que o número de presos se reduz devido aos custos de quase 3 milhões de dólares por preso por ano. Levitt diz, no entanto, que os legisladores não devem fazer da questão financeira a razão para encerrar a prisão de Guantánamo, que, segundo disse, deve ser encerrado porque isso é a decisão correta a tomar.
Os irmãos Sharif e Said Kouachi, suspeitos de matarem 12 pessoas no ataque terrorista de ontem contra o jornal semanal Charlie Hebdo, encontram-se cercados numa casa na cidade de Crépy, em Valois, situada a cerca de 60 km de Paris, no norte da França. Enquanto a polícia realiza... A informação é da imprensa francesa no dia em que o país se encontra de luto e aquela nação respeita um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado. Enquanto a polícia realiza uma mega operação para encontrar os atiradores numa zona de 20 km em torno de um posto de gasolina, 7 pessoas foram detidas em ligação com as investigações. Por outro lado, uma agente da polícia foi morta numa troca de tiros no sul da capital francesa, elevando ainda mais as tensões na França. Entretanto, este último caso aparentemente não tem nada a ver com os atentados de ontem. As autoridades declararam hoje dia de luto nacional e a bandeira esteve à meia haste dos edifícios públicos. às 12 horas locais, o país respeitou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da publicação satírica Charlie Hebdo, alvo de dois atentados em pouco mais de 3 anos. Crépy-en-Valois está localizada no distrito vizinho Asne, perto da fronteira com a Bélgica, onde os irmãos Kouachi foram reconhecidos mais cedo pelo gerente do posto de gasolina de Relais-Moulin. O homem disse que os suspeitos estavam fortemente armados com fuzis e lançadores de granadas e teriam roubado alimentos e gasolina no posto. Todavia, toda a polícia foi mobilizada na região e outras unidades enviadas para aquele local. Um terceiro jovem relacionado com o atentado entregou-se à polícia ontem à noite. Hamid Mourad, de 18 anos, suspeito de ter dirigido o carro no qual os dois atiradores fugiram, apresentou-se a uma esquadra em Charleville-de-Mézières, depois de ver o seu nome nas redes sociais. Disse, entretanto, que estava na escola e a polícia está a investigar. Além de Mourad, cunhado de um dos suspeitos, uma segunda pessoa teria sido detida em Charleville-Mézières, outras quatro em Reims e uma em Gennevilles. Há homens e mulheres no grupo.
C'est qu'il s'agissait de deux individus très déterminés qui incontestablement, comment dire les choses, se sont comportés, pardon de le dire ainsi, en des soldats, dans des tueurs, leur mode opératoire.
Em entrevista à Rádio Francesa, à RTL, o primeiro-ministro Manuel Valls disse que os dois suspeitos eram conhecidos dos serviços de inteligência. Descreveu a sua atuação como soldados, disse ele. A França enfrenta uma ameaça terrorista sem precedentes. Sharif Kouachi, de 32 anos, conhecido por Abu Hissen, era seguido pela polícia desde 2008, quando foi condenado a 3 anos de prisão por pertencer a uma célula de recrutamento de radicais islamitas. Tanto ele como o seu irmão Said, de 34 anos, nasceram em França. Entre 25 de maio e 11 de outubro de 2010, Sharif foi novamente detido por suspeita de participação no projeto de fuga da prisão de um dos célebres da vaga de atentados de 1995, o argelino Ali Belkacem. O Ministério do Interior informou que a identificação foi possível porque os suspeitos deixaram o documento de identidade de Said num dos carros usados pela fuga. Enquanto isto, o governo dos Camarões pedia apoio internacional e uma resposta coordenada contra o grupo militante nigeriano, Boko Haram. O pedido do presidente Paul Biya aos diplomatas em Yaoundé foi feito após a divulgação de uma mensagem de vídeo em que Boko Haram ameaçava aquele país. Detalhes com Ana Guedes.
Durante uma reunião esta quinta-feira com diplomatas na capital, o presidente camerunês Paul Biya disse que um acordo com os vizinhos da Nigéria para a criação de uma força regional para coordenar a luta contra o Boko Haram não foi implementada. Biya pediu à comunidade internacional para se mobilizar contra o terrorismo, a que descreveu como ameaça para a paz e a estabilidade em todos os países do mundo.
A ameaça global, a resposta global.
Paul Biya disse que a União Africana e outras organizações internacionais deveriam ter proposto uma resposta global contra esta ameaça do terrorismo global. Acrescentou que a distância que separa um país da zona de conflito não é um sinal de segurança. Segundo o presidente camaronês, a ameaça do Boko Haram só pode ser combatida numa perspectiva internacional e mundial. O Boko Haram iniciou as suas ações em 2009 no nordeste da Nigéria. O grupo já matou milhares de pessoas desde então e no ano passado assumiu controle de territórios em Borno e Adawa, estados da Nigéria. O exército dos Camarões, que faz fronteira com o estado nigeriano de Borno, entrou em confronto com militares do Boko Haram ao longo da fronteira. No mês passado, o presidente Paul Biya ordenou a sua força aérea para atacar o grupo militante pela primeira vez. Em resposta, o líder do Boko Haram, Aboubakar Shekau, ameaçou os Camarões. O embaixador da Argélia para os Camarões, Tofik Milak, descreve a ameaça como vazia.
O Camerún não deveria se sentir solo. Car o terrorismo, lui, é global.
Milat diz que os Camarões não devem sentir que foram abandonados na sua luta contra o Boko Haram porque o terrorismo não conhece fronteiras e precisa de solidariedade internacional para derrotá-lo. Acrescenta que os Camarões não devem curvar-se frente a ameaças vazias ou dar ao grupo terrorista qualquer espaço para respirar porque, até agora, diz, a têm combatido com determinação e sucesso. No encontro com os diplomatas, o presidente Biya prometeu ir atrás do grupo até que seja totalmente exterminado. Entretanto, a guerra tem custado muito aos Camarões, especialmente no norte, de onde provém cerca de 80% das suas necessidades básicas.
Obrigado, Ana Guedes. E agora vamos para a África do Sul, onde o governo anunciou resultados de exames de graduação deste ano, revelando uma queda no número de estudantes aprovados. O sistema de educação sofreu durante duas décadas para ultrapassar as desigualdades resultantes do sistema de segregação racial. Estes resultados têm sido alvo de críticas, mas um grupo sul-africano que advoga a educação diz que a história não está bem contada. Mayra de La Salette.
Nesta semana, mais de 600 mil estudantes do ensino secundário na África do Sul
esperaram ansiosos pelos resultados dos exames, resultados que podem determinar o seu futuro. Mas eles não são os únicos a usar esta nota vital para avaliar o seu valor. O resultado dos exames para matrícula, chamado Matric, reflete todo o estado da educação da nação, que por décadas lutou para libertar o seu sistema educacional do legado do regime de desigualdade do apartheid. Este foi o primeiro ano dos exames Matric para os estudantes que estiveram sob um novo sistema que pretende melhorar as competências básicas dos estudantes e dar aos professores melhor orientação. Foi um sistema introduzido em 10 salas em 2012. A ministra do Ensino Básico, Angie Motshekga, anunciou os resultados.
The national pass rate of the class of 2014 is 78.75.
Em 2014, a taxa nacional de aprovações está entre os 75,8% e 78%. Infelizmente, teve uma queda de 2,5%. Eu penso que vocês vão ficar todos tristes, porque eu fiquei bastante triste no Natal.
Bem, nem tanto. A matemática da ministra do Ensino Básico não foi exata. A queda deste ano foi de 2,4% em relação a 2014. Em que a taxa de aprovações era de 78,2%. Estes resultados foram usados imediatamente em favor de estratégias políticas de cada um. O presidente Jacob Zuma elogiou-os, mas a oposição diz que os resultados demonstram sérias deficiências no sistema de educação. Mas a verdadeira história por trás dos resultados, diz Nombulelo Niafela, que advoga pela educação, está provavelmente algures no meio destas narrativas opostas. Ela é a porta-voz do grupo Educação Igual e diz que os números da Matric não pintam todo o quadro.
There's a huge focus on the Matric results as a yardstick to measure the quality of education.
Há uma grande concentração nos resultados da matriz como um parâmetro para medir a qualidade da educação na África do Sul. Acreditamos que não é uma medida exata, porque temos um vasto número de outras variantes e devemos usar também outros indicadores. Devemos ter atenção quando usamos a matriz como único indicador, quer seja relativa à melhoria ou ao declínio da educação.
Niafela refere outros indicadores em que o governo devia focar-se, como recursos nas salas de aula, formação de professores e níveis de literacia e numeracia. Ela diz ainda que, apesar da educação receber uma grande fatia do orçamento, é necessário investir mais.
At a broader level, think that the systemic problems that surround basic education, and that is...
No nível mais abrangente, penso que os problemas sistemáticos que ensombram a educação são, por exemplo, estudantes que não têm recursos que lhes permita dar o seu melhor. Porque precisamos de escolas com laboratórios, com bibliotecas, com turmas que tenham um número de alunos adequado, escolas com gradimentos onde os alunos se sintam seguros, com professores qualificados e onde estes não tenham que dar aulas a turmas com mais 100 alunos.
No final, ela concorda com a ministra e com o presidente Jacob Zuma no que toca a importante mensagem para a próxima geração de estudantes, médicos, engenheiros, prestadores de serviço, advogados sul-africanos e, por que não, jornalistas. Ela dá os parabéns a todos os graduados.
Horas 53 minutos, desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o CANA 2015, com os Tubarões Azuis, a seleção de Cabo Verde, a única dos Palopes que vai estar presente. Os Tubarões Azuis partem de Lisboa para o Senegal amanhã, sexta-feira, e no sábado disputam um jogo de preparação com a República Democrática do Congo, que faz parte do seu grupo. Ontem em Lisboa, Cabo Verde empatou com a Guiné Equatorial, o anfitrião do torneio. Num jogo que decorreu à porta fechada, Cabo Verde falhou um penalti, e uma má notícia é que o avançado Giannini saiu lesionado. Vamos a ver se recupera. Cabo Verde, recorde, estreia-se a 18 deste mês no Campeonato das Nações Africanas frente à Tunísia. 3 dias depois, defronta novamente a República Democrática do Congo e termina a fase de grupos frente à Zâmbia. O ministro dos Esportes da Guiné Equatorial reafirmou, entretanto, que o país vai estar pronto para receber a Taça das Nações Africanas. A Guiné Equatorial, recorde-se, foi chamada a substituir Marrocos, que se recusou à última hora de receber a competição devido à epidemia de Ébola. A Guiné Equatorial já participou na organização de uma edição do CANA, foi em 2012, mas em conjunto com o Gabão. A Taça das Nações Africanas significa, claro está, que muitos clubes europeus em plena competição vão perder alguns dos seus jogadores. Um deles é o Sporting de Portugal, que vai perder 2 jogadores, um deles para a seleção de Cabo Verde, Eldon. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Temos duas baixas que pela competição, pela CAN que vai começar, portanto sabíamos que isto poderia acontecer, sabemos que à partida no mínimo serão 7 jogos sem esses dois jogadores, e teremos que dentro do plantel que temos arranjar as alternativas, neste caso vocês sabem quais são, para os jogos que se avizinham. Desde o princípio da época, sendo um clube da nossa dimensão, nós temos que encarar todas as provas.
Era Marco Silva, treinador do Sporting, que ontem se qualificou para as meias finais da Taça de Portugal, ao bater o Famalicão por 4-0. Continuamos com o futebol. Na vizinha Espanha, Real Madrid, que parecia imparável, imbatível, sofreu ontem a sua terceira derrota consecutiva. Perdeu com o Atlético de Madrid por 2-0, primeira mão de uma eliminatória da Taça do Rei, a Taça de Espanha. Real Madrid já vinha de duas derrotas, uma no amigável com o Milão, vá lá, essa não conta, portanto, e outra no fim de semana frente ao Valência para o campeonato. Não há crise, não há maca, diz o treinador Carlo Ancelotti. Segunda mão é na próxima semana, Real tem que ganhar por 3-0, caso contrário, hasta la vista, baby. No Barcelona, entretanto, o presidente Josep Maria Bartolomeu antecipou eleições para os órgãos de comando do clube, refletindo a tensão e crise que se vive no Barcelona e que resultou já na demissão do diretor desportivo Andoni Zubizarreta e do seu vice Carles Puyol. Bartolomeu disse que não há desentendimentos entre Lionel Messi e o treinador Luis Enrique, como tem sido afirmado nos meios de informação. Ontem, numa conferência de imprensa, Luis Enrique recusou-se a falar de possíveis desentendimentos com o Messi, afirmando que assuntos internos da equipa ficam no balneário. Boa política, mas isso não quer dizer que não haja problemas. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem: Denver 93, Orlando 90, Sacramento 104, Oklahoma 83. As duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. O Clippers bateu o Lakers 114-89. O Phoenix foi até a Minnesota ganhar 113-111. E o Golden State bateu o Indiana 117-102.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como os ouvintes sabem, o convidado da manhã do Fala Só será o jornalista Makuta Negondo. Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2015. Os irmãos Sharif e Said Kouachi, suspeitos de matarem 12 pessoas do ataque terrorista de ontem contra o semanário Charlie Hebdo, estão cercados numa casa na cidade de Crépy-en-Valois, a cerca de 60 km de Paris, no norte da França. Autoridades indonésias intensificam os esforços para tentarem levantar do fundo do mar a cauda do avião da Air Asia, que se despenhou no mar de Java no passado dia 28 de dezembro. Caiu o número de americanos que solicitaram subsídio de desemprego na semana passada, o que é considerado como o mais recente sinal de que a economia dos Estados Unidos está em franco crescimento. O governo disse que 294 mil trabalhadores pediram pela primeira vez o subsídio de desemprego, ou seja, 4 mil a menos do que na semana passada. Um ataque cibernético atingiu vários sites do governo alemão, antes de uma região agendada, entre os primeiros-ministros da Ucrânia, Yatsenyuk, e a chanceler Angela Merkel. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos, como naturalmente o ataque terrorista de Paris, onde tem constituído o tema de grande destaque da imprensa. Ataque terrorista, perseguição a bala Paris, destaca o Washington Post. Atirador mata 12 num jornal de Paris, título do Washington Times. Terroristas atacam o jornal de Paris, causando 12 mortes, escreve o New York Times. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 45 segundos. Lá fora o céu pouco nublado, a temperatura é de 8 graus negativos. Ao microfone, Paulo Oliveira, assistência de Doris Dawson e Levin Sangano, assistência técnica de Rashad Smith. Títulos das principais notícias a esta hora. Indivíduos suspeitos de atentado terrorista ontem em Paris encontram-se cercados. Autoridades indonésias procuram trazer à superfície a cauda de avião sinistrado. 8 de janeiro de 2015, quinta-feira, estaremos com o programa da doutora Nídia. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Recomeçamos com Moçambique, onde a Comissão Permanente da Assembleia da República reiterou que a cerimónia de posse dos deputados eleitos a 15 de outubro terá lugar na próxima segunda-feira, o dia 12. Isto não obstante, ameaças de renamo de boicotar aquele evento. A cerimónia será dirigida pelo Presidente da República, Armando Guebuza, e pelo Presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito. Detalhes com a Ana Guedes.
Um comunicado de imprensa emitido pela Presidência da República Moçambicana confirma que a sessão de abertura da 8ª Legislatura vai ter lugar na próxima segunda-feira. A Assembleia da República será composta por 144 deputados da Frelimo, que é a bancada maioritária, 89 deputados da Renamo e 17 do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, estes dois últimos na oposição. Entretanto, a Renamo reiterou que vai boicotar a tomada de posse dos deputados da Assembleia da República. Ontem, os membros da Renamo eleitos para as as assembleias provinciais não estiveram presentes na cerimónia de tomada de posse. Esta ausência impediu, assim, a eleição dos presidentes das assembleias provinciais e membros das comissões provinciais por falta de quórum da Zambésia, Sofala e Tete, onde a Renamo detém a maioria dos assentos. Entretanto, em artigo publicado no jornal O País, hoje, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbana, acusa a Renamo de confronto com a lei por boicotar a investidura nas assembleias provinciais, considerando que o partido deve defender as suas posições nas instituições apropriadas. Uma atitude de confronto, diz, de incumprimento da lei, não pode sustentar uma luta política, muito menos contribui para a paz. A tomando posse, a Renamo criaria as condições necessárias para discutir nos locais adequados as suas posições, ao invés de se aproveitar do desconhecimento que as pessoas têm da lei, escreve Timbana. O bastonário da Ordem insta a Renamo a assumir um papel de catalisador do Estado de Direito, promovendo nas comunidades a cultura do cumprimento da lei. Na carta, o bastonário critica também o acórdão do Conselho Constitucional, o CC, que declarou em dezembro a Frelimo e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, vencedores das eleições gerais de 15 de outubro último, acusando o órgão de ter passado por cima das irregularidades verificadas no processo. Quando leio o acórdão do CC, bem assim como o voto vencido, vejo que a cultura de passar por cima da lei atinge órgãos insuspeitos, como o próprio Conselho Constitucional, que passou por cima das irregularidades detetadas e não faz um exame crítico e claro ao que constatou, conclui o bastonário da Ordem dos Advogados Moçambicanos, Tomás Timbana.
Passagem para a economia hoje com a Mayra de La Salette.
A construção do Porto de Águas Profundas da província angolana de Cabinda, obra orçada em cerca de 600 milhões de dólares, inicia-se em junho, mas os trabalhos preparatórios já estão em curso. A construção do Porto, na localidade de Caio, litoral, resulta de uma parceria público-privada e será concretizada em três fases pela empresa angolana Caio Porto S.A. A primeira fase da obra consiste na construção das infraestruturas portuárias e construção de uma área de serviços de carga de 100 hectares. Em Moçambique, mais de 17 mil cidadãos estrangeiros trabalharam legalmente em diversas empresas e projetos de desenvolvimento em 2014, número que representa uma descida de dependência externa em termos de mão de obra na ordem de 8% em relação ao número de cidadãos contratados para trabalhar no país em 2013. Ao todo, foram 17.330 cidadãos estrangeiros que o país recebeu de janeiro a dezembro de 2014. Outros 3.401 trabalhadores expatriados foram admitidos em Moçambique no âmbito dos projetos de investimento. O número de empresas ativas em Cabo Verde diminuiu 1,4% em 2013, quando o país contava com 9.049, menos 128 do que em 2012, indicam dados do Instituto Nacional de Estatísticas, INE. Segundo o inquérito anual às empresas, realizado pelo INE, o número de pessoas ao serviço nas empresas também teve uma ligeira diminuição de 0,85%. Cabo Verde contava com 9.049 empresas ativas no final de 2013, uma quebra anual de 128 empresas, de acordo com os resultados provisórios do inquérito anual às empresas. O Brasil registou em 2014 o seu primeiro déficit comercial desde 2000, mas a China continua sendo o principal parceiro comercial do país, seguido dos Estados Unidos e a Argentina. Em 2014, as exportações do Brasil ascenderam a 225,1 mil milhões de dólares, menos 7% relativamente a 2013, e as importações foram de 229 mil milhões de dólares, menos 4,4%. Para terminar, as cotações de câmbios. Na manhã de hoje, um euro custava 1 dólar e 18 cêntimos, uma libra valia 1 dólar e 51 cêntimos e 1 dólar era comprado por 11,65 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, o convidado da manhã do programa Fala Só será o jornalista Makuta Negondo.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde semanalmente com a doutora Nídia Reman. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar para todos. Aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, estamos em tempo de novo ano, portanto, aproveitamos aqui para desejar a todos os nossos amigos ouvintes um bom 2015, cheio de saúde, felicidade, amizade, amor, todas aquelas coisas que são boas na vida. Para si também, doutora Nídia.
É verdade. Obrigada.
E vamos falar de um tema que, apesar de não ser muito feliz, é um tema de saúde pública. Como se recordam, na semana passada falámos de peste bubónica, e isto a propósito de um surto em Madagascar, não muito longe do país natal da doutora Nídia, que é Moçambique. Doutora Nídia, falámos a semana passada de como se começou, como é que foi estudada a peste bubónica, porque é que se chamou peste bubónica. Precisamos agora de falar quais são os sintomas desta peste bubónica, doutora Nídia. Quais são?
Pois é, os sintomas mais conhecidos da peste bubónica é uma infecção das glândulas linfáticas, as quais se tornam inchadas, dolorosas. São conhecidos bubões, estou muito querias ouvir. Depois da transmissão pelas mordidas de uma pulga infectada, a bactéria Epestis se instala num nódulo linfático inflamado, onde começa a sua colonização e reprodução. Os bubões associados com a peste bubônica são mais comumente encontrados nas axilas, virilhas, nas regiões do pescoço, e a gangrena periférica, por exemplo, dos dedos dos pés e das mãos, dos lábios e do nariz, também é um dos sintomas. Gangrena é falta de irrigação nessas regiões onde eu falei.
Exatamente. Exatamente, portanto, é a perca do fluxo sanguíneo, por assim dizer, não é?
Exatamente.
Ok.
Devido à forma de infecção através da mordida da pulga, a peste bubónica é a primeira causa de uma de sete progressivas doenças. Os sintomas das doenças aparecem repentinamente, geralmente de dois a cinco dias após a exposição à bactéria. Os sintomas são gangrena periférica, que é o falecimento da extremidade do corpo, tais como os dedos dos pés e dos lábios, calafrio, mal-estar, febre alta, dores musculares, convulsões, inchaços nas glândulas linfáticas, acompanhadas de dores locais nas axilas, virilhas, no pescoço, na região mordidas de pulgas. As dores podem aparecer mesmo antes do inchaço. Alterações da cor da pele para um tom rosado. Outros sintomas incluem dificuldade respiratória, vômito, contínuo sangue, né? E dores nos membros superiores e inferiores, tosse. As dores também, geralmente devido à decomposição da pele enquanto as pessoas ainda estão vivas, cansaço extremo, problemas gastrointestinais, manchas escuras pelos corpos, delírio, coma, podem também ser sintomas da doença.
Doutora Nídia, deixa-me fazer uma pergunta. Por exemplo, alguns destes sintomas são, podemos encontrá-los noutras doenças, mas de facto aquilo que parece que faz, que não quer dizer que seja um teste certo, não é? Mas que poderá imediatamente pensar-se na questão de ser uma peste, é o facto das gangrenas, não é? Portanto, este falecimento das extremidades do corpo devido à falta de irrigação sanguínea. E também a questão dos gânglios linfáticos, não é? Quando aparecem
exatamente,
os bubões.
Há um inchaço dos gânglios linfáticos, acompanhados de dores locais, axilas, virilhas, regiões.
Uhum.
Mordidas pelas pulgas, as pequenas dores podem aparecer mesmo antes do inchaço. Por isso é que nós dizemos que não são tão parecidos.
Uhum.
Né? Exatamente. Outros sintomas incluem dificuldades respiratórias, vómitos com sangue, dores nos membros superiores e inferiores. E tosse. As duas são geralmente devido à decomposição da pele. As pessoas estão vivas. Há um cansaço extremo. As bactérias entram pelas pequenas quebras invisíveis da integridade da pele e daí espalham-se pelos gânglios linfáticos, onde se multiplicam. Após, ao máximo, 7 dias, mais ou menos em 90% de casos, surge febre alta, mal-estar, os bulbos, os tais bulbos, né? E são protuberâncias azuladas na pele, são verdes, apenas gânglios linfáticos hemorrágicos inchados devido à infecção. São de cor azul esverdeada, advém da degeneração da hemoglobina. O surgimento dos bulbos corresponde a uma taxa máxima de sobrevivência, pode ser baixa, 25%, pode, se não for tratada, as bactérias invadem então a corrente sanguínea, onde se multiplicam, causando peles septicamente, causando a pele séptica, né? Com muita infecção.
Portanto, passamos de peste bubónica para peste septicémica, é isso?
Exatamente. A peste septicémica caracteriza-se pelas hemorragias de vários órgãos, né? Hemorragias pelas formas mais escuras, de onde vem o nome de peste negra. Do ponto de do sangue pode invadir qualquer órgão, sendo comum a infecção do pulmão. A peste pneumófica pode ser desenvolvimento da peste bubónica ou uma inalação direta de gotas infecciosas expelidas por outros doentes. Há tosse com expectoração sanguinolenta, purulenta, altamente infecciosa. A peste instalada tem menor período de incubação, e 2 a 3 dias, e é logo mesmo tratada com antibiótico, exceto se na fase inicial a peste tem ainda uma mortalidade de 15%.
E como é que se faz o diagnóstico da peste, doutora Nídia?
O diagnóstico é feito pela recolha das amostras de líquidos dos bulbos, né? O pus, o sangue, a cultura, os meios de nutrientes para observação do microscópio, a análise da bioquímica, etc.
Portanto, doutora Nídia, é assim, há tratamento, não é? Portanto, é tratada com antibióticos.
Sim, exatamente. De alto estirpe. Os antibióticos têm que estar de acordo com o tipo de peste, não é?
Uhum. Portanto, até ao aparecimento dos antibióticos, quem tinha peste morria, não era, doutora Nídia? Portanto, agora é a forma de ser tratado.
A forma de ser tratado, exatamente.
E como é que...
Na prevenção.
Diga.
Na prevenção, nós temos que evitar os contactos com os roedores, erradicá-los das áreas de habitação, e a única eficaz
evitar ratos, ratazanas e esse tipo de roedores é a forma mais eficaz de prevenção, e isto porque não há uma vacina contra a peste, não é?
Exatamente, não há. Uhum. Não há. Então, para dizer que o vinagre foi utilizado na Idade Média, já que as pulgas e as ratazanas evitam o seu cheiro, né? A peste é de comunicação obrigatória na prevenção, e os contactos com indivíduos afetados ainda hoje são postos em quarentena durante 6 dias.
Portanto, tem que ser contactadas as autoridades e serem notificadas de casos de peste, não é? Portanto,
exatamente.
Tratamento são os antibióticos. E, doutora Nídia, não me parece que haja muito mais a falar sobre isso. Portanto, como estamos no final do programa, doutora Nídia, apenas o seu lembrete no início de mais um ano.
O meu lembrete é: uma notificação obrigatória é muito importante sobre o aparecimento de peste. Principalmente os clínicos estarem atentos quando aparece a peste a assolar uma região. E também quarentena das ratazanas e estes bicharocos todos que transmitem. E a quarentena das pessoas 6 dias quando são com a peste, não é?
E pronto, amigos ouvintes, de novo, votos de um bom 2015 para todos, também para si, doutora Nídia. E como se costuma dizer na sua terra, estamos juntos, ou estamos juntas. Portanto, até para a semana, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia. E votos de uma boa saúde em 2015, doutora Nídia.
Obrigada, eu queria dizer aos seus ouvintes, votos de um bom 2015 e que tudo lhes traga uma boa... aquilo que nós chamamos uma boa saúde.
E após a conversa semanal da Ana Guedes com a doutora Nídia sobre a saúde, vamos passar para a música. Vamos ficar com Tony Caldas em Angolana. Foi o Tony Caldas, em angolana. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2015. Continua a desconhecer-se neste momento o paradeiro dos irmãos Sharif e Said Kouachi, suspeitos de matarem 12 pessoas no ataque terrorista de ontem contra o semanal Charlie Hebdo. Em entrevista à rádio francesa RTL, o primeiro-ministro Manuel Valls afirmou que os dois suspeitos eram conhecidos do Serviço de Informação e descreveu a sua atuação como soldados. Agora, disse ele, a França enfrenta uma ameaça terrorista sem precedentes. Autoridades indonésias intensificam os seus esforços para tentar levantar do fundo do mar a cauda do avião da Asia, que se despenhou no mar de Java no passado dia 28 de dezembro. Mergulhadores de uma unidade elite do exército indonésio estiveram envolvidos nas operações que visam recuperar as chamadas caixas negras do avião, que registram o funcionamento do mesmo e gravam as conversas dos pilotos. As caixas negras estão localizadas na cauda do avião que desapareceu no mar de Java quando viajava entre a cidade indonésia de Surabaya para Singapura, com 162 pessoas a bordo. Até agora foram recuperados 43 corpos. Baixou o número de americanos que solicitaram o subsídio de desemprego na semana passada, o que é considerado como mais recente sinal de que a economia dos Estados Unidos está em franco crescimento. O governo disse que 294 mil trabalhadores pediram pela primeira vez o subsídio de desemprego, ou seja, 4 mil a menos do que na semana anterior. Os pedidos de subsídio de desemprego têm estado abaixo dos 300 mil por semana desde setembro, indicação de que os empregadores têm contratado mais e despedido menos trabalhadores. Um ataque cibernético atingiu vários sítios do governo alemão, antes de uma reunião agendada entre o primeiro-ministro da Ucrânia, Yatsenyuk, e a chanceler alemã Angela Merkel. O grupo que se autodeterminou de Cyber Berkut anunciou estar por trás do bloqueio do site da chanceler e do parlamento da Alemanha. Os hackers exigiram que Berlim corte relações com o governo ucraniano. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os trabalhadores no Peru e nas Filipinas vão ver melhorada a proteção através da parceria com os Estados Unidos. O Gabinete dos Estados Unidos para os Assuntos Internacionais do Trabalho anunciou a 22 de dezembro a concessão de dois financiamentos para ajudar a reforçar a aplicação das atuais leis do trabalho no Peru e nas Filipinas, através de projetos de assistência técnica para construir capacidade nos departamentos de trabalho naqueles países. No Peru, os Estados Unidos atribuíram 2 milhões de dólares da organização sem fins lucrativos, Capital Humano e Social Alternativo, que vai permitir construir a capacidade de ação do Ministério para o Ano do Trabalho e Promoções de Emprego da recentemente formada Superintendência Nacional da Inspeção do Trabalho. O projeto vai centrar-se na melhoria das aplicações das leis, regulamentos e outros instrumentos legais que governam a subcontratação e o uso de contratos de trabalho de curta duração, especialmente nos sectores da exportação não tradicional, tais como as minas, a agricultura, a pesca e os têxteis. Nas Filipinas, a concessão de 1 milhão de dólares destina-se a ajudar a melhorar a eficácia das inspeções de trabalho, particularmente na área ocupacional da segurança e da saúde, e o controle dos direitos laborais por parte dos trabalhadores, empregadores e seus representantes. As Filipinas adotaram uma série de medidas para aumentar o pessoal e melhorar a tecnologia da inspeção de trabalho. Para ajudar neste esforço, a concessão atribuída à Organização Internacional do Trabalho vai ajudar a melhorar o cumprimento e fiscalização das leis laborais. Desde 1995, o Gabinete dos Estados Unidos para os Assuntos Internacionais do Trabalho tem trabalhado com outros governos e organizações internacionais para identificar a assistência que os países possam necessitar para melhorar as condições laborais dos seus trabalhadores. Aquele gabinete fornece 76 milhões de dólares em assistência técnica para melhorar os direitos dos trabalhadores, a qualidade de vida e o cumprimento da lei laboral em mais de 72 países. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte da emissão desta quinta-feira, o dia 8 de janeiro de 2015, está praticamente a chegar ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora de todos. Muito boa noite, até amanhã. E vamos recordar que nos podem contratar. A emissão pode ser sintonizada em frequência modulada em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, da Rádio Pax da Beira, da Nova Rádio Paz de Climane e da Rádio Encontro em Nampula. Em São Tomé e Príncipe, em frequência modulada, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, bem como na Guiné-Bissau, através da Rádio PGKT. Emitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Pode ir à nossa página na internet, envia lá português.com, através do Twitter, do Facebook ou do Instagram. Então, amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Lilale.